Fala comigo, torcedor! E aí, tudo bom? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está me ouvindo. Seja muito bem-vindo a mais um de Brandes Futebol Cast. Futebol é aqui. E olha só quem apareceu, né, Júlio? Decidiu vir gravar, né, meu amigo? Galera, foi mal aí por esse sumiço, por ter desaparecido. Tive alguns probleminhas técnicos aí nos últimos dias que me atrapalharam um pouco de gravar, mas agora já tá tudo resolvido, tudo certo. Prometo retomar com a rotina de gravação, tudo certinho. Vou voltar firme e forte aí pro Dibante Futebol Cast, porque esse podcast é o meu projeto de vida, então merece toda a minha atenção, todo o meu esforço, tá bom, galera? Então, tamo de volta aí. Hoje, dia 3/3/2021, a quarta-feira, a gente tem muita coisa pra falar. Vamos falar do Flamengo campeão brasileiro. Ah, mas Júlio, o Flamengo foi campeão tem uma semana aí, tem quase uma semana. Vai falar do Flamengo mesmo? Vou falar do Flamengo mesmo. É, os caras foram campeão, pô, a gente tem que dar essa moral, né? Tem que falar um pouquinho da campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer alguns números, alguns destaques aí do campeonato que o Flamengo fez. Vamos trazer meio que as fases do Flamengo durante esse campeonato. A gente vai trazer algumas informações aí pra vocês sobre o Campeonato Brasileiro, a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E também vamos falar sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras venceu o primeiro jogo, levou vantagem e largou na frente na final da Copa do Brasil e tá mais próximo do título. Mas tem muita coisa pra rolar ainda e a gente vai estar discutindo sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar falando sobre as principais notícias que aqueceram o mercado da bola nos últimos dias. Vamos falar aqui, né? Nesses últimos dias, o mercado da bola não foi tão animado assim, não, viu, galera? Falar pra vocês, não foi tão movimentado, não foi tão aquecido assim. Mas temos algumas coisinhas aqui para falar, a gente selecionou talvez as mais interessantes para poder trazer aqui. O Ceará anunciou a contratação do colombiano Steven Mendoza, né? Foi nos últimos dois dias aí que essa contratação foi acertada de maneira oficial, né? Já vinha há um certo tempo com esse rumor e agora foi anunciada de maneira oficial. O Steven Mendoza, para quem não sabe, já jogou aqui no Brasil no Corinthians e no Bahia. Chegou pro Brasil para jogar no Corinthians, mas não agradou a torcida, não agradou os técnicos que comandaram o time do Corinthians na época, não agradou a diretoria e acabou rodando, foi emprestado para um clube ali, emprestado para um clube aqui, até que chegou no Bahia, teve uma atuação até razoável no Bahia, foi pro Amiens na França e agora volta pro Brasil para jogar pelo Ceará. O Steven Mendoza teve até uma polêmica quando ele foi contratado pelo Corinthians, que tinha uma galera falando que ele foi contratado pelo DVD, né? Que a diretoria ali do Corinthians tinha assistido um DVD, um compilado de lances do Steven Mendoza, e achou interessante o jogador e acabou contratando. E quando ele chegou, viram que não era de fato o que esperavam, né? Não cabe a mim julgar a qualidade técnica do jogador, mas dizem que foi isso que aconteceu, que a qualidade técnica não era bem o que o vídeo representava, o que esse compilado representava. E ele não permaneceu por muito tempo ali no Corinthians. Enfim, o clube cearense pagou cerca de 600 mil euros ao Amiens da França por cerca de 60% dos direitos do jogador, que assinou seu contrato aí com o Vozão até 2023. Né? Então vai ficar um certo tempo aí no Ceará. Vamos ver se ele vai render, se ele vai ter boas atuações aí na equipe do Ceará. Falando no Corinthians, né, que eu tinha falado anteriormente, falei do Corinthians. O Corinthians foi o que mais movimentou o mercado da bola aí nos últimos dias, mas não foi com contratações, né? Na verdade foi com saída de jogadores. A primeira foi o Ederson, né? O Ederson, volante da equipe do Corinthians, que chegou muito bem na última temporada, chegou do Cruzeiro, já chegou fazendo gol, já chegou sendo xodó da torcida corintiana. A galera se agradou muito do Ederson quando ele chegou, né, pelo estilo de jogo. Falava que ele lembrava até o Paulinho, na época de Corinthians, mas que depois não conseguiu se encaixar muito bem no estilo de jogo que o Thiago Nunes adotou pro Corinthians no Campeonato Brasileiro e em sequência também não se encaixou muito no estilo de jogo do Wagner Mancini. Então foi perdendo espaço na equipe do Corinthians, não conseguiu repetir as boas atuações de quando chegou e agora foi emprestado para a equipe do Fortaleza. Ederson, volante corintiano, foi para a equipe do Fortaleza por empréstimo. Falando em empréstimo, o Jonathan Cafu também foi emprestado pelo Corinthians e foi emprestado para o Cuiabá. O Cuiabá Vem se reforçando aí, fez contratações de jogadores da Série A do campeonato, né? O Cuiabá também vai jogar a Série A, né? Foi ao mercado aí contratando diversos reservas, digamos assim, de clubes da Série A, montando seu elenco com essa filosofia de ter jogadores com experiência, com rodagem na Série A do Campeonato Brasileiro. E além do Jonathan Cafu, o Ceará também levou do Corinthians o goleiro Walter. O goleiro Walter acertou com o Cuiabá. O goleiro Walter, que já estava há mais tempo no Corinthians, diferente do Jonathan Cafu, que chegou recentemente. Jonathan Cafu foi um pedido do técnico Wagner Mancini, mas que não rendeu, não conseguiu jogar bem, não agradou nem um pouco a torcida, tampouco a diretoria do Corinthians, e foi emprestado aí para o Cuiabá. Diferente do Walter, o Walter já estava no Corinthians há um certo tempo, porém não tinha muita rodagem, não tinha muita minutagem de jogo, porque ele era reserva do goleiro Cássio, que é talvez o maior goleiro da história do Corinthians. Então o Walter acertou aí com o Cuiabá, né? Talvez numa tentativa de novos desafios, de conseguir mais tempo de jogo, de conseguir ser titular em alguma equipe. Então acertou com o Cuiabá e agora vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. Já anunciou a sua saída, já se despediu da torcida corintiana nas suas redes sociais e agora será jogador do Cuiabá. Seguindo aqui, temos o RB Bragantino, que tem interesse na contratação do atacante Ferreirinha do Grêmio. Ainda é um rumor isso aí, né? Não tem nada certo, não tem nenhuma proposta oficial nem nada do tipo, mas a informação que temos é que o RB Bragantino já realizou uma sondagem no atacante Ferreirinha do Grêmio e pode ser que faça alguma proposta aí nos próximos dias. O atacante Ferreirinha é um grande, muito bom jogador, um grande atacante. É um jogador ali que joga mais pelos lados do campo, né? Mais um ponta, podemos dizer assim. Um jogador que tem muita questão do drible, da arrancada. Um jogador que sempre quando entra, né? Não é muito titular no Grêmio, mas sempre quando entra, leva muito perigo, sempre cria chances de gol. Então seria um baita reforço aí para a equipe do Bragantino, não só para o Bragantino, mas para outras equipes, né? O Ferreirinha que causa muita, digamos assim, intriga na torcida do Grêmio, porque tem muita gente que pede ele como titular. Ele entra muito bem nas partidas. E cria essa dúvida, né? Poxa, por que ele não é titular? Ele entra muito bem e tal. Mas também, em muitas partidas que ele foi titular, ele não rendeu tanto quanto se esperava. Ou tanto quanto ele rendia quando era apenas entre aspas, né, um reserva de luxo que entrava e resolvia ou ajudava a resolver as partidas, né? Então fica esse impasse aí, se ele tem que ser titular para ganhar mais experiência e tal, para poder ganhar mais confiança, ou se ele resolve mesmo, ou se ele rende mais quando ele vem do banco, entrando ali no segundo tempo para poder fazer uma fumaça na defesa adversária. Enfim, pode ser que nos próximos dias nós tenhamos aí uma proposta do RB Bragantino para o atacante Ferreirinha do Grêmio. Seguindo aqui, falando em proposta, em sondagem, um atacante colombiano, Borré, né? Rafael Santos Borré, como eu disse, eu já falei, eu manjo do espanhol. O atacante colombiano Borré recusou uma proposta milionária da equipe do Palmeiras, né? Essa proposta não foi confirmada de fato pelos palmeirenses nem pelo River Plate, mas a informação que rola nos bastidores é que o Palmeiras fez uma proposta de 12 milhões de euros pelo Borré por um contrato de 5 anos, né? O atacante recusou, falou que quer continuar no River Plate, que não tem interesse de sair por agora. E aí fica o questionamento se ele de fato não quis, ou se o problema foi ele de fato não querer sair do River Plate, não pensar em sair do River Plate por agora, ou se foi porque ele aguarda alguma proposta da Europa ou algo do tipo. Até porque o nome do Borré nos últimos 2 anos ali sempre é ventilado na Europa, sempre tem algum clube ali do escalão médio ali da Europa que pensa em contratar o Borré, que faz alguma sondagem ou algo do tipo, né? Fica esse questionamento aí, né, sobre a proposta que o Palmeiras fez em relação ao atacante colombiano que joga no River Plate. Mas enfim, vamos falar agora do que interessa, né? Já falamos das notícias que aqueceram o mercado da bola nos últimos dias, mas vamos falar do que temos que dizer nesse programa aqui. Vamos começar falando da campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo se sagrou campeão na última quinta-feira e perdeu para o São Paulo na última rodada, é verdade, mas contou com o tropeço do Inter e se sagrou campeão. A campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui. O Flamengo, em 38 jogos, teve 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. O aproveitamento de 62,3% dos pontos disputados, né? Esse foi o panorama do Flamengo no campeonato no sentido de pontos, né? Mas aí vamos trazer algumas estatísticas aqui para a equipe do Flamengo, né? Da equipe do Flamengo no campeonato. O Flamengo teve o melhor ataque do campeonato, né? Com 68 gols marcados, né? Foi assim como no último campeonato também, teve o melhor ataque do campeonato. É uma equipe que cria muitas chances de gol, tem uma qualidade técnica dos seus atacantes que é fora do comum. Então isso não é novidade para ninguém, não mudou assim, né, do último campeonato, né, do de 2019, não mudou muito pro campeonato de 2020/21. Uma coisa que mudou, que é um contraste muito grande, foi que nessa temporada, né, no Campeonato Brasileiro de 2020/21, o Flamengo foi apenas o quarto melhor mandante, né? Enquanto em 2019 o Flamengo praticamente venceu todas as partidas que disputava em casa, né, no Maracanã, esse ano foi apenas o quarto melhor mandante, né, teve 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, né? Outras equipes foram melhores no quesito jogar dentro de casa. Em compensação, o Flamengo foi o melhor visitante do campeonato. Em 19 partidas, teve 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Essa foi mais ou menos o panorama, como eu disse, do Flamengo no sentido dos jogos, de vitórias, de gols marcados e etc. E agora, se nós podemos aqui elencar, digamos assim, né, os principais destaques, os jogadores que foram mais destaques assim, na equipe do Flamengo, em 2019 a gente pensaria em quem? Em Bruno Henrique, em Gabigol, principalmente esses dois, talvez um Everton Ribeiro que dava para encaixar aqui. Mas esse ano, sem sombra de dúvidas, pelo menos na minha opinião e eu creio que na maioria das pessoas, os dois principais destaques aqui do Flamengo no Campeonato Brasileiro foram Gerson e Arrascaeta. Foram jogadores que se mantiveram regulares durante todo o campeonato. Mesmo quando o Flamengo jogava mal, eles jogavam bem, eles criavam muitas oportunidades, eles mantinham o ritmo de jogo. E também, além desses dois, podemos falar de Gabigol também, que é aquele jogador que sempre é decisivo. Quando o clube precisa dele, ele aparece. Não foi diferente agora no Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Inter, por exemplo, o jogo empatado 1-1, o Flamengo pressionando, Gabigol conseguiu fazer o gol ali, o gol que foi praticamente o gol do título do Flamengo no campeonato, né? O que podemos dizer é isso, é porque o Flamengo perdeu a última partida pro São Paulo, então basicamente o gol do título ali, entre aspas, do Flamengo foi o gol de Gabigol contra o Inter. Mas falando de Gerson e Arrascaeta, principalmente, Arrascaeta foi o líder de assistências do campeonato, né? Foi um jogador que, como eu disse, mesmo quando o Flamengo estava mal, ele e Gerson conseguiam levar a equipe para frente, fazer a equipe jogar bola, fazer a equipe manter a intensidade do ataque, criar oportunidade de gol, né? E isso fez com que o Flamengo continuasse ali brigando, mesmo quando não estava jogando bem, continuava brigando ali pela liderança, muito por conta do futebol jogado por Gerson e Arrascaeta nesse campeonato. O Arrascaeta, como eu falei, né, sempre leva perigo aos adversários, né, a defesa adversária, nem sempre finalizando, na verdade quase nunca finalizando ou quase nunca fazendo gols, mas criando jogadas, abrindo espaços e dando assistências. Mas falando de uma questão mais tática, digamos assim, o Flamengo teve duas fases no campeonato, que foi a fase do Domenech Thuram e do Rogério Ceni. Né, foram os dois treinadores assim, principais do Flamengo, né? Tivemos algumas jogadas com algumas partidas jogadas com o treinador interino e tal, mas de uma maneira geral os treinadores do Flamengo na temporada foram o Domenech Thuram, que assumiu logo após a saída do Jorge Jesus, e o Rogério Ceni, que assumiu logo após a saída do Domenech Thuram. O Domenech não começou bem no Flamengo, começou com derrotas para o Atlético Mineiro, depois para o Atlético Goianiense de 3-0. Tentou, já chegando de cara, impor os seus ideais de jogo, muito do que aprendeu com o Guardiola, com seu jogo de posição, tentou fazer algumas mudanças táticas na equipe, tentou fazer algumas mudanças de posicionamento também, colocou em alguns jogos o Diego para jogar de volante ali, não de primeiro volante, mas numa função de mais marcação. Em outros momentos tentou jogar com Everton Ribeiro e Diego centralizados de camisa 10, tentou colocar o Gabigol na ponta direita, o Bruno Henrique de centroavante, fez muitas mudanças, mas que não renderam muitos resultados, né? Esse estilo de jogo do Domenech Thuram não agradou a torcida, não agradou a diretoria. Além do estilo de jogo, que o Flamengo de fato não estava conseguindo jogar bem, os resultados também não estavam vindo. Em alguns momentos o Flamengo nem teve bons jogos, né? Goleou o Corinthians, por exemplo. Teve bons resultados ali, né? Teve uma crescente. Porém, logo depois já voltou a cair novamente no campeonato. Voltou a os resultados não chegarem e resultou na demissão do técnico Domenech Lohan e a contratação do Rogério Ceni, que chegou ali com esperanças, né? A torcida botou muita esperança no Rogério Ceni, mas que no começo o Rogério ainda teve bons ideais, né? Tentou trazer de volta a forma de jogar do Jorge Jesus, a escalação, o estilo de marcação, o estilo de posicionamento do Jorge Jesus, talvez na tentativa de ganhar confiança ali dos jogadores, da diretoria, da torcida. Mas ele teve alguns problemas de gestão de elenco ali, teve alguns problemas com alguns jogadores, e isso dificultou muito o trabalho do Rogério Ceni no começo, né? Ele também tinha alguns problemas com substituições, a galera falava que ele não sabia substituir, teve muitos jogos que ele tirou o Gabigol, teve algumas declarações que ele deu que não foram tão legais, como o fato dele dizer que jogar com Pedro e Gabigol juntos era apenas um quebra-galho, que não dava para ser uma tática para início de jogo ou algo do tipo, né? Então ele teve certas dificuldades no começo, os resultados demoraram de chegar, né? Mas a diretoria bancou o Rogério Ceni, o Marcos Braz foi a público dizer que o Rogério Ceni era o treinador dele, que ele não abria mão, e o Rogério Ceni conseguiu ali ter o seu espaço para trabalhar, os jogadores, a torcida foi tendo uma paciência com ele, e ele fez sim algumas alterações táticas que foram fundamentais, né, para poder chegar ao título do Campeonato Brasileiro, né? O Rogério Ceni, depois de muito tempo, conseguiu impor os seus ideais de jogo. O elenco, né, o time do Flamengo conseguiu assimilar o que o treinador queria, e isso resultou nas últimas 10 partidas do campeonato. O Flamengo conseguiu 22 pontos, né, nesse período aí, nas últimas 10 partidas do campeonato, que fez com que o Flamengo chegasse para ser campeão. E essas alterações táticas que eu falei que foram fundamentais, eu falo muito ali da questão do meio de campo do Flamengo. Não digo nem no sentido de jogar para frente, porque o Flamengo sempre jogou para frente, sempre pressionou o adversário com a sua posse de bola, então não é nem tanto essa questão. Porém, o Flamengo fez algumas alterações, né? O Rogério Ceni fez algumas alterações, como por exemplo, ele improvisou, entre aspas, o William Arão na zaga, né? Tirou ele de primeiro volante, colocou ele na zaga. E no meio campo ele fez umas alterações. Ele colocou o Gerson meio que como o primeiro volante ali. Não aquele volante brucutu, digamos assim. Aquele volante que só sabe desarmar, que só sabe bater, só sabe marcar. Não, ele colocou o Gerson ali com o objetivo de melhorar a saída de bola da equipe do Flamengo. E no lugar do William Arão, ele colocou o Diego no meio campo, fazendo assim aquele meio campo com, como ele disse, 4 camisas 10. Com esse meio campo com 4 camisas 10, que inclusive eu já falei em outro podcast, mas agora eu vou falar de uma maneira, acho que melhor explicada, a intenção dele era ter um maior controle do meio de campo com a posse de bola, porque se você está com a posse de bola, você não precisa se preocupar, entre aspas, com a marcação, com o posicionamento do adversário. É o adversário que tem que se preocupar com a marcação, é o adversário que tem que se preocupar com o posicionamento, né? Mas a intenção dele era essa, era manter a posse de bola ali no seu meio campo, né, para que fossem criadas mais oportunidades de gol, fizesse com que a bola chegasse com maior qualidade para os atacantes, né? Os atacantes que têm uma qualidade técnica muito alta, né, Bruno Henrique e Gabigol. Então essa era a intenção, ele jogava com a Arrascaeta e o Everton Ribeiro na linha de frente ali do meio campo, e na segunda linha, digamos assim, eram o Gerson e o Diego. E isso faz com que a equipe atacasse em bloco, né? Esses quatro meio-campistas subissem atacando, e aí em determinados momentos essa formação ela ia se moldando de acordo com o jogo. Às vezes o Everton Ribeiro jogava mais aberto pela direita, quase que como um ponta ali, talvez um meia-direita. Às vezes o Arrascaeta caía mais para a esquerda. Às vezes esse meio-campo contava com o suporte do Felipe Luiz pela esquerda. Às vezes com o suporte do Isla pela direita. Às vezes era necessário ter um meio-campo com a marcação mais forte. E aí o Flamengo fazia uso de jogadores como o João Gomes, né, como o Pepe, que são jogadores mais volantes de fato, né? Então, essa foi uma alteração tática que foi feita pelo Rogério Ceni, que ajudou muito a equipe do Flamengo. Em alguns momentos, eu falei isso até no outro podcast, gerava um desequilíbrio ali no meio campo, quando o jogador não estava muito sintonizado ali, ficava um buraco na marcação, ficava faltando uma peça na hora de construir um ataque ali. Isso acontecia muito com o Diego, porque ele não é um jogador de muita velocidade, mas no frigir dos ovos, digamos assim, esse tipo de alteração deu muito certo para o Flamengo num sentido geral. Né? Resta saber se o Rogério Ceni vai continuar com essa tática para a próxima temporada, se o Flamengo vai se reforçar, vai trazer algum jogador do meio campo. Resta esse tipo de dúvida aí para a gente ainda. Porém, vamos trazer para números isso aí, essas intenções, entre aspas, do Rogério Ceni com esse tipo de jogo no meio campo. O que o Rogério Ceni queria com isso? Como eu falei, ele queria primeiro aumentar a sua posse de bola, né, fazer com que o Flamengo ficasse mais com a bola, criando mais oportunidades, e isso reflete nos números. O Flamengo foi a segunda equipe com maior posse de bola no campeonato, perdeu apenas para o Galo, né? O Flamengo teve 60,6% de posse de bola média durante todo o campeonato, ficou atrás do Galo, que teve 60,9% de posse de bola, né? Então, a intenção do Flamengo, como eu falei, era gerar pressão no adversário. Às vezes o Flamengo nem subia tanto suas linhas de marcação, mas gerava essa pressão no adversário porque sempre estava com a bola, sempre estava buscando um ataque, sempre estava procurando a melhor oportunidade, o melhor espaço na defesa adversária para poder gerar os seus ataques, né, as suas jogadas ofensivas e criar as oportunidades de gol. Como eu disse, a equipe precisava desses quatro meio campos para atacar com maior superioridade numérica, precisava desses quatro jogadores no meio campo para poder atacar em bloco, e foi o que aconteceu. O Flamengo foi a equipe que mais teve chances criadas, chances de gol criadas no campeonato, né? Foi uma grande quantidade de chances, foram 128 ao total, foi a equipe que mais criou. Isso se deve, como eu disse, muito a questão tática desses quatro camisas 10 no meio campo, desse apoio dos laterais, dessa maneira como o Flamengo se moldava de acordo com a partida. Às vezes jogava com apenas três no meio campo, com o Everton Ribeiro mais aberto e o Arrascaeta centralizado, às vezes com o Arrascaeta centralizado, o Everton Ribeiro se movimentando mais, às vezes o Arrascaeta pela esquerda, o Everton Ribeiro centralizado, às vezes o Bruno Henrique voltava para ajudar no meio campo, às vezes o Gabigol jogava ali não como centroavante, mas como um falso 9 jogando entre linhas. Então isso criou muitas chances para o Flamengo, e o Flamengo, com a qualidade técnica no ataque, talvez a maior, o time que tem mais qualidade técnica no futebol brasileiro, talvez não, com certeza e isso fez com que o Flamengo aproveitasse muito das chances, teve o melhor ataque do campeonato e foi campeão. E outra coisa, né, que quando me perguntam qual foi o grande mérito do Flamengo nesse campeonato, foi ser campeão, óbvio, né, mas não nesse sentido. Qual foi o grande mérito que levou o Flamengo a ser campeão? Para mim, né, na minha opinião, eu creio que o grande mérito do Flamengo nesse campeonato foi crescer na hora certa da competição. Porque esse campeonato, ele foi conhecido como campeonato, entre aspas, que ninguém queria ganhar. Foi o campeonato que ninguém quer ganhar, que ora era o Galo que estava na liderança e aí começava a tropeçar, depois o São Paulo assumia a liderança e começou a tropeçar, depois o Inter, ficava nessa troca ali, o Flamengo sempre beirando ali também, mas sempre que alguém tinha a oportunidade de disparar na frente, de conseguir ser praticamente inalcançável no campeonato, começava a tropeçar, era ultrapassado, e esse clube que ultrapassava também começava a tropeçar, ficava naquela coisa, e a galera ficava, ninguém quer ganhar esse campeonato, o São Paulo não quer ganhar, o Inter não quer ganhar, o Atlético não quer ganhar, o Flamengo não quer ganhar, ninguém quer ganhar esse campeonato. Mas aí, na hora que chegou ali na reta final da competição, que falava assim, não, agora alguém precisa ganhar esse campeonato, alguém tem que querer ganhar esse campeonato. E foi nessa hora que o Flamengo cresceu. Como eu disse anteriormente, o Flamengo nas últimas 10 partidas do campeonato ganhou 22 pontos. Ninguém fez isso. Nenhum dos outros times que buscava a liderança, que buscava o título, fez esse tipo de campanha nas últimas 10 rodadas. Né? Como eu disse, o Flamengo das últimas 10 rodadas, dos últimos 30 pontos disputados, o Flamengo conseguiu 22. Foi quando encaixou o seu ritmo de jogo, seu estilo de jogo. Foi quando conseguiu conquistar os resultados que precisava. Foi quando o Rogério Ceni conseguiu conquistar a confiança do elenco ali. E o Flamengo cresceu na hora certa da competição e foi campeão do campeonato. Na última rodada, é fato que perdeu para o São Paulo e precisou contar com o tropeço do Inter, mas teve um mérito, né? Se deu ao luxo de perder na última rodada e contar com o tropeço do Inter e se sagrou bicampeão brasileiro, né? Sendo campeão duas vezes seguidas, né? Bicampeão por conta disso, mas no geral, na história geral do futebol, é octacampeão brasileiro, Flamengo campeão pela sua oitava vez, né? Tem aquela polêmica ali de 87, inclusive. Um dos próximos podcasts aqui vai ser falando sobre essa história de 87, se é do Sport ou não, se é do Flamengo ou não. Fique esperto aí que a gente vai estar falando nos próximos podcasts aí sobre isso. Mas agora vamos falar sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. O jogo, como eu falei, o Palmeiras venceu, largou na frente na decisão da Copa do Brasil, mas tem muita coisa para acontecer. Vamos falar um pouquinho do jogo, né? O jogo ele iniciou muito equilibrado, muito truncado ali. É, a bola sendo muito travada ali no meio campo, não rodava tanto o jogo assim, o jogo não estava tão aberto, tão franco, né? Tava mais truncado, como eu falei, muito estudado, as duas equipes se respeitando muito, e isso se perpetuou até mais ou menos metade ali do primeiro tempo, quando o Gustavo Gomes se aproveitou de uma falha na marcação gremista e fez gol ali na bola parada, né? O cruzamento do escanteio feito pelo Rafael Veiga, o Gustavo Gomes subiu sozinho no meio da área do Grêmio e conseguiu fazer o gol de cabeça. E a partir daí o jogo tomou um rumo diferente, né? Depois do gol. O Grêmio teve que se soltar um pouquinho mais, o Palmeiras também teve espaços maiores para poder trabalhar sua bola, né? Quando o Grêmio foi mais para cima, surgiram alguns espaços para o Palmeiras criar suas jogadas. Inclusive, no final do primeiro tempo, teve uma chance claríssima perdida pelo Luiz Adriano. O Luiz Adriano saiu cara a cara com o goleiro, perdeu o gol ali. Tudo bem que o Bandeirinha marcou impedimento depois da finalização, mas que se fosse gol, certamente o VAR confirmaria o gol, porque ele não estava impedido, mas a chance perdida ali pelo Luiz Adriano, né? Incrível o gol que ele perdeu, que poderia ter praticamente matado não só o jogo, o primeiro jogo, mas talvez a final. Se o Palmeiras sai da Arena do Grêmio com 2-0, já tinha praticamente definido o confronto, né? Mas seguindo aqui, o Palmeiras, depois dessa chance, né? Teve o fim do primeiro tempo. Parece que o Palmeiras meio que se destabilizou, não sei. Mas também o Grêmio voltou muito motivado para o segundo tempo, né? O Grêmio voltou tomando conta do jogo, em busca do empate, foi para cima, pressionando a equipe do Palmeiras, fez algumas substituições. E essa pressão aumentou ainda mais depois da expulsão de Luan. Luan, ali no momento de loucura, eu não sei o que aconteceu, deu uma cotovelada numa jogada completamente desnecessária, deu uma cotovelada no Diego Souza. Ninguém entendeu nada, porque era numa área ali, numa zona do campo que não levava perigo. A bola estava na linha do escanteio, ele só tinha que proteger a bola para sair. Ele deu uma cotovelada no Diego Souza, foi uma agressão, covarde inclusive, que gerou a expulsão ali do Luan. O juiz foi engraçado entre aspas, né? Se é que pode ser engraçado um lance desse. Ele deu um amarelo primeiro pro Luan, mas depois que ele viu o sangramento no Diego Souza, ele nem precisou inovar. Ele já, na mesma hora, já cancelou o cartão amarelo e já deu vermelho ali pro Luan. Na hora, o Luan nem reclamou, já tomou vermelho e já saiu, porque sabe o que, que ele fez, né? Foi uma jogada que, meu Deus do céu, foi um lance muito feio. O Diego Souza sangrou bastante, mas conseguiu seguir na partida. Como eu falei, depois dessa expulsão, o Grêmio continuou pressionando o Palmeiras. Na verdade, pressionou ainda mais, né? Mas não chegou a levar tanto perigo assim. Levou um certo perigo, mas não levou tanto perigo porque o Palmeiras, mesmo com um a menos, teve a marcação muito bem encaixada, né? Por exemplo, o PP, que é o principal nome do Grêmio, né? O principal jogador do Grêmio, digamos assim, considerado por muitos o principal jogador do Grêmio, inclusive já está negociado com o Porto, ele foi anulado, ele não conseguiu fazer nada. A marcação estava tão bem encaixada que ele não tinha oportunidade de criar as suas jogadas, não tinha oportunidade de fazer os seus dribles, de levar perigo para a meta palmeirense. Em muitos momentos ele tinha que vir na defesa, ele estava vindo na defesa buscar a bola para ver se ele conseguia participar do jogo. Mas ele foi anulado e o Palmeiras estava com a marcação muito bem encaixada. E o Grêmio, vendo essa marcação muito encaixada do Palmeiras, não tinha muito repertório. O Grêmio estava com muito ataque e pouco repertório. Basicamente, os ataques do Grêmio, o Grêmio se lançava, o ataque ia para frente o tempo todo, deixava muitos espaços, mas Basicamente, as duas jogadas de ataque do Grêmio eram um cruzamento na área para Diego Souza ou para algum outro jogador tentar desviar a bola para dentro do gol, ou então a bola no Ferreirinha, que entrou muito bem no segundo tempo, a bola no Ferreirinha e seja o que Deus quiser. Era basicamente isso, a bola era no Ferreirinha, o Ferreirinha que estava sendo a válvula de escape ali do Grêmio. O Ferreirinha conseguia driblar um, dois, mas depois já não tinha tanta opção para poder tocar ou para finalizar. E isso dificultou muito a equipe do Grêmio de conseguir um empate. Também o que dificultou foi a pouca movimentação dos atacantes gremistas. Isso foi uma pauta muito importante para ser discutida durante o jogo, porque o Grêmio, vendo que a marcação do Palmeiras estava muito bem encaixada, que os jogadores estavam muito bem posicionados, muito bem postados dentro de campo, tinha que se movimentar um pouquinho mais. Eu não sei se isso foi uma orientação tática barra técnica do Renato Gaúcho, ou se foi uma questão mesmo dos jogadores, mas o Grêmio tinha pouca movimentação. Até por conta que estava atrás do placar, precisava do empate. Em muitos momentos o Grêmio ia todinho pro ataque. Os 10 jogadores de linha do Grêmio estavam no campo de ataque, porém desses 10, só 4 estavam se movimentando. Só 4 procuravam abrir um espaço, procuravam se aproximar para receber a bola, procuravam puxar a marcação, enquanto os outros jogadores ficavam parados observando a bola rodar. E isso dificultou muito o Grêmio. Talvez se os jogadores estivessem se movimentando mais, os atacantes se aproximassem mais da bola para receber, para poder fazer uma tabela ou algo do tipo, a equipe do Grêmio conseguisse abrir maiores espaços na defesa palmeirense e talvez criar chances mais de fato perigosas assim para poder fazer um gol e sair com um empate, né? Mas o jogo terminou 1-0 mesmo, a equipe do Palmeiras se segurou muito bem ali, o Grêmio também não teve tanta eficiência assim nas suas finalizações e o Palmeiras saiu vencedor do primeiro confronto e agora vai para o jogo de volta, né? O jogo de volta ainda está aberto, né? Por se tratar de uma final, o Grêmio é uma equipe muito grande, uma equipe copeira, então o jogo ainda está aberto, mas essa vantagem, mesmo que pequena, né, de 1-0, eu creio, aí é uma opinião também minha, que dá mais tranquilidade assim para o Palmeiras. O Palmeiras, que é um time que é mais calmo, que é mais concentrado, provou isso na final da Copa Libertadores, provou isso na final do Campeonato Paulista, que foi disputado nos pênaltis, manteve a concentração até o último minuto, não à toa fez um gol do título da Libertadores, faltando um minuto ali para acabar, ou até menos, conseguiu o gol do título. Então a equipe do Palmeiras, né, ali do Abel Ferreira, se mostrou muito calma e concentrada em momentos que necessitam dessa calma e dessa concentração. Talvez a equipe do Grêmio não tenha tanta habilidade nesse tipo de confronto, nesse tipo de panorama de jogo, tendo em vista, por exemplo, o jogo contra o Santos, né, que foi eliminado na Copa Libertadores, em que o Grêmio nos 10 primeiros segundos de jogo, numa desconcentração ali, tomou o gol e a partir daí sentiu o golpe. O Santos cresceu, óbvio que o Santos também estava jogando muito naquele jogo, mas o Grêmio sentiu o golpe de ter tomado o gol nos 10 primeiros segundos de jogo, e isso fez com que o Santos crescesse e que o Grêmio sentisse muito aquele gol. Então, analisando isso, essa vantagem de 1-0 para o Palmeiras, como eu disse, mesmo que pequena, dá mais tranquilidade pro Alviverde por conta disso, por se tratar de um time que é mais calmo e concentrado. Mas e aí, torcedor, qual é o seu palpite para a final da Copa do Brasil? Você acha que o Palmeiras vai fazer valer essa vantagem conquistada no primeiro jogo, ou você acha que o Grêmio ainda tem condições de virar? O que você tem a dizer sobre isso? Mas enfim, compartilha esse vídeo não, é que eu ainda tô com um plano de criar um canal no YouTube, eu tô com um vídeo na cabeça, mas não, compartilha esse podcast, agora é sério, compartilha esse podcast com seus amigos, com aquele seu amigo que você quer zoar, com aquele seu amigo que você quer informar, com aquele amigo que você quer debater, compartilha esse podcast com ele, e muito obrigado por ter me escutado até aqui, de Brandt Futebolcast, futebol é aqui, tchau, até a próxima, valeu!